Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Chega mais, galera! Começando mais um podcast Embolada, podcast especial, express, rapidinho, pra gente falar de um assunto específico. A gente gravou o podcast Embolada pré-clássico das multidões e agora a gente vai analisar o final, né? O resultado final e também o andamento desse primeiro clássico de 2024. Sport 2, Santa Cruz 1. O que é que a gente viu do jogo? Como é que foram as movimentações? Quem jogou bem, quem jogou mal, quais os defeitos que as equipes mostraram, as virtudes que foram demonstradas na partida, enfim, fazer um balanço geral do que foi esse primeiro clássico do ano e também criar alguma perspectiva de futuro, tanto para o Sport quanto para o Santa, quais foram os resultados que a gente percebeu em forma de análise dessa partida. Estou com o Alexandre Barbosa por aqui. Fala, Xande, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Embolada. Clássico, o primeiro clássico do ano, valeu a pena de assistir, Xande? Um abraço, amigo.
Fala, Cabral, tudo tranquilo por aqui. A gente assistiu hoje um típico jogo de início de temporada, né, Cabral? Os times aí começaram se estudando muito, vendo o que é que o outro tinha para apresentar. Muitos erros cometidos, né? E hoje eu acho que os erros acabaram... quem acabou pagando mais pelos erros foi o Santa Cruz, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né?
Isso, vamos sim. O jogo foi decidido por um erro individual, né, do zagueiro Luiz Felipe. A gente vai conversar especificamente sobre esse ponto. Xande, primeiro de tudo, na tua visão, vamos começar pelo início, né, as escalações das duas equipes. Você acha que o Sosso acertou, errou na escalação inicial, as mudanças que ele promoveu, o Kaique França voltou ao gol da equipe, o Fabinho voltou ao meio campo, ele mudou o sistema tático do Sport, o Alan Ruiz voltou à equipe formando um 4-3-3, sem a presença do Alisson Cassiano, né? Não jogou com três zagueiros dessa vez, e também queria que você já abordasse a escalação do Santa, que sofreu apenas uma alteração, né, no começo da partida. Ele veio com o Ellison, a novidade, a surpresa, com o Totti fazendo a dobra de lateral pela direita e o Thiaguinho começou no banco de reservas. O que você achou dessas escalações? Os técnicos foram bem, foram mal? O que você concordou, discordou delas? E também já pode começar até a dizer como elas funcionaram em campo, viu, Xande? Para você, se elas funcionaram, se não funcionaram, enfim, fica à vontade.
Sim, com certeza. Assim, muita gente vinha falando, né? O assunto principal... vinha falando sobre os três zagueiros do Mariano Sosso, né? Acho que você tem uma opinião muito, muito interessante sobre essa questão dos três zagueiros. Acho que a gente pode até falar um pouco depois, em algum outro episódio, porque é bem interessante mesmo. Mas porque não era a questão do Sport estar jogando mal por conta do esquema dos três zagueiros, né? Era uma questão ali de atitude dentro de campo, mas... o Sosso, ele resolveu aí tirar esse homem a mais aí da zaga, colocando o Fabinho para jogar, né? Eu até imaginei que ele fosse pegar o Fabinho para colocar ali na frente da zaga, para fazer essa saída de bola, mas nem foi tanto o caso. O Fabinho jogou ali um pouquinho mais pelo lado direito, né? Um pouquinho fazendo o que ele já fez alguns momentos ali, caindo, ajudando ali o lateral, né? E o que eu notei muito sobre essa escalação do Sport foi que ainda falta alguma coisa ali no meio de campo. O Sport fica muito tempo com... Os zagueiros ficam muito tempo com a bola, meio ali sem ter o que fazer, com a transição que ainda não é bem feita. E principalmente no primeiro tempo, eles estavam entregando a bola ali para os dois alas, para o Filipinho, que tem uma saída muito boa, ou para o Rosales, que fica um pouquinho mais... Mas e o Santa Cruz marcou bem essa saída de bola. Então, eu ainda acho que o Alan Ruiz ficou muito... Não voltava, ele ficou muito mais avançado. Então, eu ainda acho que ainda não é a escalação ideal para o Sport. O Sosso ainda vai ter que trabalhar um pouquinho. Falta de meio campo. Em outros jogos, pode ser que tenha uma dificuldade maior. Com relação à escolha do Chuli no Santa Cruz, talvez... O Thiaguinho deu uma queda no jogo do Flamengo, e aí talvez tenha alguma coisa a ver com condição física, né? Os jogadores vêm sendo muito exigidos nesse início de temporada. Pode ser que tenha isso, eu estou apenas aqui especulando. Então, ele fez essa mudança aí e tentou dar uma surpreendida, talvez, no Soso, colocando o Elisson ali pelo lado direito. Atuando com o Totti. Eu achei que o Santa Cruz veio bem preparado para o esquema do Sport. O Schürrle sabe armar muito bem o seu time. Ele tem organizado muito bem o time do Santa Cruz, né? O Santa Cruz não é um time hoje que joga descoordenado. Ele vem apresentando uma coordenação, tem uma boa marcação. O Santa Cruz, por exemplo, no primeiro tempo, principalmente, finalizou muito mais as jogadas. E finalizar as jogadas é começar a jogada na defesa, passar pelo meio de campo e chegar até os atacantes e os jogadores de frente que finalizavam, chutaram a gol. Então, eu vi assim essa escalação inicial aí dos dois times e como as duas equipes se desenrolaram aí no jogo.
Eu acho que o comportamento, digamos assim, dos dois treinadores no dia do jogo especificamente, no sábado, acho que foram comportamentos bons. Eu acho que o Soso foi bem no jogo e o Schürrle foi bem no jogo. Agora vamos dividir porque o trabalho de um treinador, ele não se resume apenas ao dia da partida, né? Então, é por isso que o Alexandre começou a resposta falando sobre esse comentário que eu fiz, né, da forma como o Sport vinha jogando com três zagueiros. Se alguém tiver vontade, só foi na edição passada do Embolada que eu me referi a isso, que eu estava explicando essa questão desse funcionamento tático do Sport. Foi justamente no Embolada que a gente fez pré-clássico. E quando eu citei lá que, do jeito que o Sport estava jogando, com a falta de combatividade no meio-campo, com a quantidade de erros individuais, com a lentidão, a falta de intensidade de jogo, o Sport poderia jogar no 3-4-2-1, no 4-3-3, no 4-4-2, no 4-2-4, podia jogar até no 4-4-4, ter dois jogadores a mais em campo, porque ele ia ter dificuldade para jogar. Por isso que eu acho que o problema do Sport, ele não era especificamente a questão dos três zagueiros em si. Porque como o Xande abordou agora aí, que a gente viu no jogo, o Rosales ficou sendo uma espécie de Alisson Cassiano em campo. A função que o Rosales desempenhou quando o Sport tinha a posse de bola, para deixar bem claro, quando o Sport tinha a posse de bola, a função do Rosales era muito parecida com a do Alisson Cassiano. Ele fechava numa linha de três, ficava perto do Rafael Thierry, para fazer uma saída de bola de três, né, com três jogadores, que é uma forma usual no futebol atual, fazer essa saída de três. Às vezes, tem equipes que fazem com um goleiro, a equipe que faz isso com um volante. O volante entra entre os dois zagueiros e auxilia nessa saída de bola, e às vezes faz com o lateral, como o Sport fez no ano passado, o ano inteiro, com o Enderson, que era o Eduardo, né, uma época com o Everton. O lateral direito tinha essa função. E foi o que o Sport fez nesse clássico. O Rosales ficou responsável por essa saída de bola. Então, não houve uma mudança profunda no jeito que o Sport tentava atacar o adversário. O grande problema do Sport, que se repetiu nesse clássico, é essa lentidão, é a falta de soluções criativas coletivas. O Sport não consegue encontrar soluções criativas em campo. E aí você amplia isso para o aspecto do jogo em si, da vitória contra o Santa Cruz. Você vê um Alan Ruiz errando a quantidade de bola que errou no primeiro tempo, jogando mal. Você vê o Romarinho muito bem marcado pelo Totti, acabou sendo anulado especificamente no primeiro tempo e o Sport não conseguia jogar. O Arthur Kaique também apagado no jogo. A bola não chegava no Gustavo Coutinho, ele fez o gol, né, porque é um artilheiro de fato, tem o faro do gol, conseguiu aproveitar no lance de escanteio de bola parada, mas era um jogador que não estava sendo abastecido pela construção de jogo, porque simplesmente não havia construção de jogo do Sport. O fator diferencial do Sport no segundo tempo, basicamente, foi o uruguaio Fabrício Domingues, que entrou muito bem na partida. E a partir dos pés dele, surgiram as melhores jogadas do Sport no jogo. Não só no segundo tempo, mas no jogo especificamente. Ele acelerou, ele deu dinâmica ao time do Sport, algo que nenhum outro atacante do Sport conseguiu dar. Então, o problema do Sport especificamente não era o sistema tático, não foi o sistema tático utilizado hoje. O Sport tem outros problemas a serem resolvidos. Precisa ganhar mais intensidade, precisa ganhar mais velocidade, para aí sim, tendo uma qualidade técnica elevada, comparada com a maior parte dos adversários que ele vai ter no ano, ele poder se impor na partida. E aí, o esquema tático vai acabar sendo um detalhe sobre a partida. O que eu costumo dizer é o seguinte: não existe esquema tático certo. Não existe o melhor esquema tático. Existe o esquema tático que se encaixa com o teu elenco e o sistema tático que não se encaixa com o teu elenco. E não existe o sistema tático que corrige todos os defeitos da tua equipe. Se o teu time é cheio de defeitos, se o teu time não tem intensidade, se o teu time não consegue encontrar soluções criativas, ele pode jogar com qualquer sistema de jogo que ele vai jogar mal. Então é basicamente o que tem acontecido com o Sport nesse começo de ano. O Sport tem algumas mostras de possibilidades de crescimento, de potencial. Ainda não tem nada concreto. E aí eu estou fazendo aqui uma crítica feroz ao Mariano Soso? Não, não estou. Eu entendo as dificuldades que ele está tendo pelo começo de temporada. A temporada do Sport vai durar um ano inteiro. A competição mais importante do Sport não é essa que ele está disputando nesse momento. Pelo contrário, né, na ordem de escala, essa é a competição menos importante que o Sport tem durante todo o ano 2024. O que é importante frisar de aspecto positivo do Soso é que é um técnico que não tem se amarrado em nenhum tipo de sistema tático, não tem se amarrado a nenhum jogador. Ele tem tentado encontrar soluções. O Sport já jogou esse ano em mais esquemas táticos do que jogou no ano passado inteiro com o Anderson Moreira. Isso é uma virtude. É um técnico que em busca de uma solução. Mas, repito, ele não vai achar essa solução apenas trocando o sistema tático da equipe. Ele vai precisar encontrar essa solução de outras formas, dando mais intensidade, encontrando soluções para a equipe gerar espaço na marcação do adversário, coisa que o Sport não está conseguindo fazer atualmente. Um aspecto que aí sim pode começar a ser já uma crítica ao Mariano Soso. Fábio Matheus é titular. Fábio Matheus é titular do Sport. Nenhum volante do Sport hoje coloca Fábio Matheus no banco de reservas de forma justa. Nenhum, nenhum. O Fábio Matheus vai errar, vai fazer partida ruim. Tudo isso faz parte da evolução de um garoto que está começando sua carreira profissional. Mas Fábio Matheus entrega muito mais do que qualquer outro volante do Sport, sem contar que é um patrimônio do clube. Então, o ano 2024 já deveria ter começado com Fábio Matheus sendo a escalação do Sport sendo Fábio Matheus e mais 10. O próprio Soso deu uma explicação muito, muito coerente e até inteligente por ele não ter sido o titular na estreia. Por uma questão física, a questão da preparação do Fábio Matheus ter sido um pouco mais forte e ele estava mais cansado, ele entrou apenas no segundo tempo. Está começando a ficar velha essa desculpa. Fábio Matheus precisa jogar mais, precisa ser titular na equipe do Sport. Ele entrou, fez o segundo gol e foi decisivo para essa vitória do Sport. Do lado do Santa, o que a gente tem é um Itamar Schule que faz um trabalho de sábado tão bom quanto o Soso, mas que tem feito um trabalho semanal, por enquanto, melhor que o do Soso. Porque ele tem muito menos recurso, ele tem muito menos material humano, ele tem muito menos qualidade técnica, mas o Sport é muito mais, o Santa Cruz é mais ajustado do que o time do Sport hoje. E foi o que a gente viu no clássico. A qualidade técnica fez a diferença. Um jogador do Santa acabou errando de forma muito feia no final do jogo e acabou meio que entregando o segundo gol ao Sport. Mas com a bola rolando, o Santa não teve grandes lances perigosos, o Santa não teve um grande volume de jogo, o Santa não amassou o time do Sport, nada disso. Mas o Santa foi mais ajustado, foi mais organizado. Foi um time que entrou em campo para fazer exatamente o que fez. O Sport não entrou em campo para fazer o que fez. O Sport entrou em campo para criar, para construir, para empurrar o Santa para o campo de defesa. O Sport não fez isso. O Santa entrou em campo para priorizar a marcação, para engessar o jogo do Sport, para tornar o jogo lento e jogar no contra-ataque. O Santa fez isso. Então a estratégia do Santa, de alguma forma, ela funcionou. Faltaram questões de qualidade técnica, enfim, faltaram algumas coisas que fogem do controle do técnico da Machuli, que faz uma alteração, tirando um centroavante e colocando um volante, mostrando claramente que estava satisfeito com o resultado de empate, e 2 minutos depois vê o seu zagueiro errar de forma bizonha na saída de bola e dar um segundo gol para o time do Sport, onde ele precisa fazer uma nova mudança, revertendo o que ele tinha feito. Põe o centroavante em reserva e tira um volante titular para poder refazer o que tinha feito, porque foi tudo por água abaixo da ideia de jogo que ele teve. Então, o jogo fugiu do controle do seu treinador, que pensou o jogo bem, que treinou a equipe como tinha que treinar, que escalou a equipe como tinha que escalar, que fez as mudanças que precisava fazer, né? As mudanças foram positivas. O Thiaguinho ter começado no banco, mas ter entrado no segundo tempo, foi uma mudança positiva. O mesmo eu falo em relação ao Soso. Eu esqueci de falar das mudanças do Sport. As mudanças do Sport funcionaram. O único senão do Soso em relação ao sábado, ao dia do jogo, foi o Fábio Matheus no banco de reservas. De resto, o trabalho dele no sábado funcionou, mas o trabalho da semana ainda não surtiu efeito. É isso que ele precisa se preocupar nesse momento. É dar essa intensidade, encontrar essas soluções para fazer com que o Sport não dependa tanto de uma correção através de sistema tático, mas sim das próprias ideias de jogo que possam ser criadas durante a semana. Dito isso, Xande, queria que você se aprofundasse também um pouco mais na tua análise do que foi o jogo. O resultado foi justo, o Sport mereceu, o que é que o Sport deixou a desejar, o que é que o Santa deixou a desejar, o que é que você gostou especificamente do clássico, Xande?
Eu vou bem assim pela tua análise também, Cabral. Concordo muito tudo que você falou, vi da mesma maneira. Eu acho que o Santa Cruz hoje, você falou intensidade, e eu acho que o Santa Cruz é óbvio que existe uma desigualdade muito grande de qualidade dos elencos. Para isso você só basta ver questão de folha, mas isso é no papel. Em campo, eu acho que o Santa Cruz igualou esse jogo aí na intensidade. O Santa Cruz foi um time hoje muito mais intenso. Então, se esse time do Sport tem alguma coisa a aprender com esse do Santa Cruz ou com esse jogo de hoje, trazer como aprendizado, é com relação à intensidade. Esse time do Santa Cruz apresentou muita intensidade, iniciativa. O Matheus, ele finalizou bastante, nem sempre finalizava bem, mas finalizava, ou seja, ele está pecando nesse início de temporada, que é muito normal. Você está pecando aí pela iniciativa, e quando você peca pela iniciativa, você vai até uma hora até acertar. Então, eu acho que o Santa Cruz teve isso de muito positivo. Concordo também quando você disse que o Soto precisa encontrar essa intensidade do time. Ele precisa conseguir dar essa intensidade ao time do Sport, né? Ao elenco, porque se o Sport tem peças que, como ficou claro hoje, podem fazer a diferença, né? E acho que foi isso que acabou fazendo a diferença hoje no jogo. Eu estava até pensando, terminando o jogo, e no intervalo o jogador soltou aquela velha, tipo, clássico é decidido num detalhe. Mas hoje esse clichê foi válido, porque realmente foram dois detalhes que deram os gols ao Sport, né? Um detalhe da bola parada. O Totti até falou no intervalo, foi ele que falou isso, que o Santa Cruz tinha conhecimento dessa bola parada do Sport ali no primeiro pau, mas não conseguiu marcar. E aí é qualidade da cobrança do Alan Ruiz, a qualidade do Gustavo Coutinho cabeceando, da jogada ter dado certo. E depois no detalhe do erro do zagueiro do Santa Cruz na saída de bola, que caiu ali no pé do Fabrício Domingues, que, como você falou também, foi um dos diferenciais do Sport, principalmente no segundo tempo. Acho que o jogo do Sport mudou muito ali, ele jogando ali na ponta. Ele foi o inesperado, né? Aquela coisa assim, o jogador que ninguém não sabia muito o que esperar dele, e a gente via isso, o marcador, quando chegava para cima dele, ele conseguia tirar, porque não esperava aquele drible. Então, a entrada do Fabrício, acho que deu uma virada de jogo ali. O Sport melhorou bastante. Entrou junto também o Fábio Matheus, como você super bem colocou. É um jogador assim que eu defendo desde o ano passado. Não tem como o Fábio Matheus ser reserva nesse time do Sport. Espero que ele esteja entrando nessa forma física aí, porque daqui a pouco o Soso vai ficar sem justificativa para deixar ele no banco. O gol hoje foi só um detalhe ali, ele foi esperto no rebote, porque a diferença que ele faz em campo é muito maior do que isso.
Xande, falando sobre a questão, individualizando a questão agora, sobre o goleiro do Sport, porque eu acho que é um assunto importante para a gente tratar, porque havia essa dúvida, né, nas vésperas da partida, né, nos dias que antecederam o jogo, de quem seria o titular, se o Kaique França ou o Thiago Couto. Eu cheguei a falar na transmissão, se for uma análise exigente, era para o Kaique França ter segurado a bola do gol. Foi um chute fácil? Não, não foi um chute fácil, mas não foi um chute potente e não foi um chute próximo. Foi um chute distante e que não saiu com tanta potência assim. Ele espalma para o lado, o que evidentemente diminui muito a questão de erro. Se ele espalma para frente, seria um erro absurdo. Ele espalmou para o lado, o que diminui a responsabilidade dele do jogo, do gol, mas acho que, assim, fora isso, ele não teve tanto trabalho e o que teve se mostrou seguro. E, assim, repito, isso para ser exigente, porque eu acho que dá para o torcedor que gosta dele, dá para passar pano, digamos assim, para esse lance do gol. Sem contar que ele não foi o maior culpado. Eu só acho que ele poderia ter salvado aqueles erros que foram maiores durante no lance especificamente do gol. Cheguei até a falar na transmissão também sobre isso, porque o Santa estava se limitando a arriscar muito de fora da área o tempo inteiro, muitas vezes, inclusive, desperdiçando oportunidades de criar melhores chances de gol, chutando de fora
Exato.
da área. Foi assim com o Matheus Melo, foi assim com o Pedro Bortoluso. O Pedro, inclusive, tinha dado um chute 2 minutos antes, ainda mais distante, e passou por cima. Então, o Santa estava investindo nesse tipo de jogada. Então, se você está enfrentando um adversário que está mostrando que está repetindo esse tipo de jogada, você precisa ter mais atenção e evitar que essa bola saia. Os volantes do Sport não evitaram. Fabinho e o Felipe marcaram touca, deram espaço, o chute saiu. Aí sai o chute, e como é de praxe, mas a gente sempre tem que pontuar, a zaga acaba errando. Por quê? Porque na hora do chute do atacante, zagueiro ou jogador que está defendendo, no caso os laterais, né, mas
Não
vamos
pode parar.
especificar com essa expressão, zagueiro acha que a jogada acabou. O atacante chutou de fora da área, o zagueiro acha que a jogada acabou. O atacante do adversário só acha que a jogada acabou quando a bola sai, ou quando é gol, ou quando é falta. Ou seja, só para quando de fato a jogada acaba. O Thiaguinho só parou quando a jogada acabou. Então houve um erro muito maior dos volantes que deram espaço para o chute e dos zagueiros e laterais que não partiram para o contra-ataque, especificamente o Filipinho, que era o cara que estava do lado do Thiaguinho. O Thiaguinho era vindo pela direita, o Filipinho jogando na lateral esquerda. Então ninguém foi para o rebote. Então é justo pontuar esse ponto. O Kaique França apenas poderia ter salvado o erro maior, repito, dos volantes, zagueiros e laterais. Mas no restante do jogo teve pouco trabalho. Então foi um acerto também, acabou se mostrando um acerto também ter entrado com o Kaique França nesse jogo, Xande?
É, acho que ele possivelmente, a gente está gravando isso enquanto o Sousa deve estar na coletiva. Se eu tivesse na coletiva, seria uma das perguntas que eu faria, assim, se ele vai efetivar esse rodízio, o que é que ele está sentindo, se ele está querendo sentir dos jogadores, dos goleiros, como é a reação deles dentro de campo, qual é a observação e até quando vai esse tipo de observação, se ela vai existir. Porque, assim, como você falou, o Kaique hoje, ele não, diferente do primeiro jogo, ele não fez nenhuma defesa que se destacasse. E nesse lance, ele acabou espalmando ali pro lado, mas o pano que você passou aí foi muito bem passado, porque realmente os zagueiros e os volantes tiveram responsabilidade ali tão grande quanto ele no gol. Então, eu acho que o ideal, eu vou dizer o que eu faria, eu continuaria com o Kaique França, acho que é o goleiro que, nesses dois jogos, nessa observação, desses dois jogos, foi o que se saiu melhor, eu insistiria nele, porque eu acho que goleiro você tem que dar o ritmo, quanto mais ritmo de jogo, melhor, e mais entrosamento com o resto do time, com a defesa principalmente. Então, eu acho que o Kaique hoje, para mim, seria a melhor opção. Mas acho que essa é uma pergunta que não pode faltar na coletiva do Sousa. A gente tem que ouvir ele falar sobre isso.
Vamos falar do Santa agora, também na questão individual. Queria abordar com você a questão do Matheus Melo. Matheus me parece um jogador muito interessante, um cara que briga muito, que inclusive rouba muita bola, e acaba sendo um roubo de bola e se torna uma jogada sempre muito perigosa, né? Porque o time adversário está perdendo a bola para o camisa 10 da equipe. O cara que tem o melhor passe, o cara que tem armação, que tem um olhar criativo do jogo, que tem se tornado perigoso, que tem um bom chute de fora da área. Então, e perde a bola no momento em que você está saindo para o jogo totalmente aberto. Então, ele acaba tendo espaço para puxar contra-ataque. Mas me parece ser um jogador, Xande, já é a terceira vez que eu presto atenção nisso, que tem uma certa queda de rendimento no segundo tempo. Primeiro jogo ele saiu com dores, no segundo tempo chegou a ficar também um momento ali sentindo algumas dores no campo, de uma pancada que sofreu. Mas as atuações do Matheus têm sido melhor no primeiro tempo do que no segundo. E acho que no clássico se repetiu um pouco disso. Ele foi muito mais efetivo, muito mais presente na primeira etapa. Você teve essa impressão dele também?
Com certeza. Acho que ele foi o melhor jogador do primeiro tempo, na minha opinião. É um jogador que realmente, como você falou, ele se destaca por levar para cima e principalmente que me chamou a atenção por arriscar. Como eu falei aqui no início do programa, eu acho que nesse início de temporada você tem que se arriscar mesmo, você tem que errar pela tentativa. É muito melhor você errar pela tentativa do que pela omissão. Como você falou aí, o Bortoluso, antes do chute do gol do Santa Cruz, ele tinha metido uma bola na arquibancada e depois ele deu o chute que resultou no rebote que resultou no gol. Então acho que é um momento que você tem que arriscar. E o Matheus Melo, ele me chamou a atenção justamente por isso, porque ele não teve medo de arriscar. Ele compunha muito bem ali meio campo, como você bem falou, roubava a bola e quando ele recuperava a bola, ele ia ser muito perigoso. Se por um lado tem esse ponto positivo dele estar arriscando o chute de fora da área, eu acho que ele poderia, aí fazendo uma pequena crítica aí, que ele poderia ajudar a criar um pouquinho mais, servir os companheiros como um camisa 10. Eu acho que é encontrar o equilíbrio aí, né? O camisa 10 tem que saber quando é a hora certa de você arriscar, que você tem a oportunidade de finalizar, seja entrando na área, seja de fora da área, ou de servir, olha, levantar a cabeça e olhar um companheiro que está em melhor posicionamento. Mas eu acho que ele, com certeza, é um dos destaques desse início de temporada do Santa Cruz. Tem essa questão física, né? Também muito de início de temporada e está variando. A gente tem que dar uma observada como é que ele vai reagir nos próximos jogos. Ele realmente caiu no segundo tempo, como eu acho que não só ele caiu no segundo tempo, o Santa Cruz sentiu muito fisicamente o segundo tempo, vem jogando mais pressionado, né? Tem um jogo a mais na temporada, né? Fez o jogo contra o Altos. Então, eu acho que o Santa Cruz deu uma queda ali de rendimento físico no segundo tempo. E tanto é que eu acho que quando o Schürrle resolveu dar uma fechada no time, foi vendo um pouco nisso, queria colocar um gás a mais na equipe fisicamente. Então, eu acho que o Matheus é sim um jogador para a gente continuar de olho. Tem que observar esse lado físico dele, se ele vai manter isso, é uma coisa para ele até pessoalmente trabalhar, porque é um jogador que, se ele está bem fisicamente, 100%, ele pode ajudar muito o Santa Cruz.
Ô, Xande, individualmente, o que é que você gostaria de destacar? Quem foi bem, quem foi mal, quem deixou a desejar, quem você esperava mais? Qual foi a tua visão nesse aspecto individual?
Tem algumas observações, assim, no primeiro tempo, pelo lado do esporte. O Romarinho é um jogador, não só por esse jogo, mas pelos outros jogos do esporte. Ele é um jogador também que toma muita iniciativa, né? Da característica dele, né? Para você ter uma ideia, no primeiro jogo do esporte, ele foi um jogador que ele teve 10 tentativas de drible e acertou 9. Então, um jogador que tem por essa característica levar para cima, né? Acabou sendo muito bem marcado, como você falou também pelo Totti. Poderia ter levado muito mais perigo hoje, mas é um jogador que ainda me chama atenção nesse time do Sport. Nesse time do Sport, além do Romarinho, eu acho que o Filipinho, eu estava observando, ele parece estar iniciando essa temporada muito bem fisicamente, né? Ele dá uns avanços ali pelo lado esquerdo muito bons, vem sendo um dos destaques do Sport nessa temporada. Até o posicionamento tem facilitado muito a característica dele. É um jogador que o Sport fez bem em adquirir, já vinha de uma temporada muito boa no ano passado, e eu acho que ele vai conseguir contribuir bastante. No Santa Cruz, eu também destaco aí o Thiaguinho, entrou muito bem aí no segundo tempo. No gol que ele marcou, mostrou que estava ligado, como um atacante tem que estar, né? Se a zaga e os volantes ali do Sport não estavam ligados nele, o Thiaguinho estava e fez o papel dele. Então, acho que é um jogador aí que pode contribuir bastante ainda nesse restante aí de temporada. Por enquanto, o pernambucano que o Santa Cruz tem, acho que ele se destacou bastante hoje também. Apesar da expulsão, né? Muito a expulsão besta, né? O cara levar um cartão amarelo, tirando a camisa, e depois levou um cartão amarelo ali pela falta, acabou prejudicando o time, né? Não vai jogar na próxima rodada. Isso realmente é um vacilo hoje imperdoável, né?
É, jogadores parece que não aprendem isso. É impressionante. E uma explosão de adrenalina. Mas ainda assim é preciso que você raciocine na hora, que se você tira a camisa, você apenas vai prejudicar você mesmo, prejudicar os teus companheiros, o clube de uma forma geral. Então, pô, precisa tirar a camisa para mostrar a felicidade? Acho que não precisa, né? E acabou se prejudicando no final e prejudicando também o Santos, que perdeu um jogador importante aí para o próximo jogo. Em relação à partida especificamente, nem foi tanto prejuízo assim, porque já foi no final a expulsão dele. É mais em relação ao próximo jogo mesmo. Mas em relação à perspectiva de futuro sobre esse jogo, olhando pelo lado do Santa, eu imagino que o tricolor deva estar muito revoltado, triste. O cara não gosta, evidentemente, de perder, e não gosta de perder para o esporte, e acho, inclusive, que essa ambição ela deve ser cultivada independente da situação que o clube esteja vivendo. Acho mesmo. Acho que no momento da perda, a dor precisa ser igual. O nível de exigência do torcedor do Santa, ele não pode diminuir, né? O time pode diminuir a série que está, pode diminuir a sua cota de televisionamento, pode diminuir seus patrocinadores, mas não pode perder torcida, nem pode diminuir a ambição que o torcedor tem. Então, eu entendo e compreendo isso. Mas olhando de forma muito fria, o que fica de ruim para o Santa é o resultado do jogo. Porque o jogo jogado pelo Santa foi apenas uma continuidade de uma equipe que vai se mostrando muito mais sólida do que qualquer uma outra equipe que o Santa tenha formado de 2021 para cá. O Santa não teve um time que passasse a imagem de uma equipe que está se formando de fato como um time, como um conjunto, com organização. Não teve isso em 2021 em momento nenhum, não teve isso em 22 em momento nenhum, não teve isso no ano passado em momento nenhum. E começa a temporada de 24 passando essa impressão, que vai ter o fator limitador da questão técnica, do pouco poder de investimento, que vai ver jogadores oscilarem pelo mesmo motivo, que vai perder jogos por conta de erros individuais, como aconteceu hoje nesse clássico. Mas como conjunto, como equipe, é um time que passa, sim, que deixa claramente a impressão de que a equipe pode claramente ser considerada favorita a conquistar, ou uma das favoritas, no caso, né? Já que o Retrô está no nível acima do Santa, claro, por várias razões, questões financeiras principalmente, e questão de conjunto. Mas o Santa é, sim, um dos favoritos, ou o segundo maior favorito a conquistar essa vaga, de fato, para a Série D, né? Por tudo que envolve o clube, por tudo que é envolvido, né, no clube, uma torcida gigantesca, essa ambição toda, e futebol jogado hoje do Santa, ele de fato ele dá essa impressão de que ele vai conseguir garantir essa vaga para a Série D, e passa a impressão de que teria uma equipe muito mais forte para disputar a Série D desse ano do que teve no ano passado, com muito mais possibilidades de acesso do que teve no ano passado. É ainda um rascunho de time, mas é um rascunho muito mais avançado do que qualquer pessoa poderia imaginar e veria do Santa depois de 3 jogos. O time foi capaz de enfrentar dois adversários intermediários, duas equipes menores do futebol pernambucano, sendo muito mais ofensivo, criando jogadas, sendo seguro também, com seu goleiro trabalhando muito pouco, então mostrando equilíbrio, né? Mostrando equilíbrio contra esses adversários, um time que se defendia bem, que não estava vulnerável ao contra-ataque, e um time que enfrentava esses adversários fechados atrás e conseguia encontrar espaços, conseguia gerar espaço, conseguia criar espaço diante desse adversário, acumulando oportunidades de gol. Merecia, inclusive, ter goleado o Flamengo de Arco Verde. E quando enfrenta o Sport, um time com um nível de investimento muito mais alto do que o dele, com muito mais possibilidades técnicas, consegue fazer um jogo muito ajustado, muito bem feito, muito organizado, com uma ideia de jogo traçada e executada dentro de campo. Então, acho que a perspectiva de futuro do Santa, ela, na minha avaliação, não é abalada por este resultado especificamente. Por este resultado especificamente. Eu acho que o campeonato do Santa é um campeonato diferente do campeonato do esporte, e acho que, em termos de análise de jogo, de organização, a derrota em si, para mim, não abala em nada o conjunto de virtudes que o time do Santa Cruz tem mostrado nesse começo de ano, para o nível de exigência que eu tenho com o Santa. Por causa do calendário dele, o meu nível de exigência, por causa do calendário, por causa do nível de enfrentamento que ele vai ter, pelo poder de investimento que ele tem, a minha exigência da avaliação do Santa é menor do que a minha exigência da avaliação do Sport. Que aí sim, passando a falar do futuro do Sport, é um time que precisa melhorar muitos aspectos, é um time que ainda não conseguiu de fato convencer, mas é um time que tem um técnico que se mostra inquieto, é um time que tem jogadores com boa capacidade técnica. Todo mundo já viu o Arthur Kaique jogar muito mais do que ele jogou nesses dois jogos que fez. Todo mundo já viu o Gustavo Coutinho jogar bem. Todo mundo já viu o Romarinho jogar bem, inclusive no Sport. Talvez seja o melhor atacante que o Sport tem hoje, de fato. Todo mundo já viu o Alan Ruiz jogar mais do que vem jogando. Então, é um time com maior capacidade e que possivelmente vai crescer. Só precisa ser mais rápido. Essa evolução precisa chegar de forma mais rápida. Não estou falando de resultado especificamente. Estou falando de qualidade de jogo, de desempenho, de análise coletiva. Precisa acelerar essa evolução do esporte. A cobrança não é pelo Campeonato Estadual. Repito o que falei minutos atrás. Pernambucano é a competição menos importante que o esporte tem em 2024. Então, a exigência não é por causa do estadual, não é pelo título estadual, é pelo que, pela sequência do ano, pelo que vem pela frente. Por isso, o esporte tem que crescer mais rápido do que tem crescido ultimamente. Xande, estamos chegando no final aqui do nosso programa. O que é que você deixou para o finalzinho para a gente aí?
Ainda nessa pegada do futuro, né? Realmente, eu vejo que o resultado de hoje é um resultado um clássico, é um resultado normal. Você sair derrotado num jogo difícil, equilibrado, decidido no detalhe, para a gente lembrar de novo do clichê. Então, acho que o Santa Cruz não tem que se abalar, acho que tem que pegar os aprendizados desse jogo, o que fez de bom nesse jogo, e continuar a sua trajetória. É um time muito organizado, que com certeza vai dar muito trabalho. E que se encontrar o esporte outras vezes aí vai fazer, eu tenho vendo por hoje, com certeza vai fazer um jogo equilibrado aí, apesar dessa grande diferença de investimento. E com relação ao futuro do esporte, eu acho que o Mariano Souza, ele tem excelentes peças nas mãos. Acho que o Fabrício Domingues agora foi, desses reforços, foi o último aí a estrear. Então, o grupo do esporte para esse início de temporada, para Campeonato Pernambucano, para início aí de Copa do Nordeste, vai ser esse. Então, o trabalho que o Mariano Souza vai ter agora pela frente é fazer essas boas peças atuarem como um bom time também. Ele vai ter que dar intensidade, organização a essa equipe, para que elas possam contribuir dentro de campo com o que elas realmente com o que a gente espera delas. Então, acho que, como você falou, Cabral, o esporte tem que ter uma cobrança pela temporada. Então, a gente espera aí ver o esporte atuando como um time que a gente possa ver ele tendo bons resultados, não só agora em Campeonato Pernambucano, como você também falou. É a menos importante das competições, né? O esporte tem que formar uma equipe que jogue no alto nível para poder estar competindo aí para chegar em final da Copa do Nordeste, avançar na Copa do Brasil e lá na frente chegar sólido na Série B para disputar e conquistar esse acesso, que é o que todo mundo espera deles.
É isso, é isso. Alexandre Barbosa, valeu, viu? Obrigado pela participação. Ficou massa. Entregamos o programa que a gente quis entregar, né?
Com certeza, uma análise aí pós-clássico, né? Como eu comecei falando, um típico clássico de início de temporada. Tenho certeza de que os próximos programas pós-clássico vão ser diferentes aí já com os times em outro nível, né?
É isso, é isso. Valeu, Xande. Valeu você também que fez companhia a gente aqui em mais um podcast Embolada. E também agradecer e dar os créditos aqui ao nosso diretor, coordenador, produtor, dono do Embolada, Elias Roma Neto, editor e tudo mais. O homem manda e desmanda aqui no nosso Embolada. Diga, Xande.
E faz acontecer.
Exatamente, exatamente. Ele é o dono do Embolada aqui. É o CEO e dono do nosso podcast Embolada. Grande Elias Roma Neto. Valeu você que esteve com a gente em mais um podcast Embolada. A gente volta qualquer dia, qualquer hora, com algum outro assunto importante, bacana, para a gente falar de futebol. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
Falou. Abraço para todo mundo.